Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa novena em preparação para a solenidade de Pentecostes. Ontem nós falávamos de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o qual repousa o Espírito Santo, pela sua união hipostática, ou seja, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que assumiu a nossa humanidade. Então, através da sua humanidade é que nós recebemos as graças e a abundância do Espírito Santo. Nós hoje gostaríamos de refletir um pouco, então, sobre essa realidade do Espírito Santo na vida da Igreja. Ou seja, Jesus veio ao mundo para nos dar o Espírito Santo. Ele morreu na cruz e, com os seus méritos na cruz, ele mereceu receber a abundância da graça do Espírito Santo sobre si para nós, ou seja, para o nosso bem, transbordante para nós. Então, quando Jesus sobe aos céus, 10 dias depois, sobe aos céus 40 dias depois da Páscoa, 10 dias depois, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e ali começa a história fantástica do corpo místico de Cristo em sua abundância, em sua plenitude. Ou seja, os apóstolos que antes eram medrosos, estavam fechados no cenáculo por medo dos judeus, etc., embora tivessem consigo Maria Santíssima, eles nada conseguiram fazer de bom. A partir de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre eles, ali eles começam a se comportar. Atenção para a palavra agora, eu digo essa palavra com bem consciência do que eu vou dizer, eles começam a se comportar divinamente. Ou seja, o que é que o Espírito Santo quer fazer em nós? Ele quer que nós tenhamos em nós a mesma operação de Cristo Jesus, ou seja, que a gente comece a agir, comece a se comportar, comece a fazer as coisas por Cristo, com Cristo e em Cristo, como membros mesmo de um corpo. Por exemplo, quando você tem lá um pianista, e ele toca uma obra fascinante, entusiasmante lá no piano, etc., que a todos comove, você não diz assim: nossa, quem foi que tocou esta obra? Ah, foram os dedos do Joãozinho. Não foram os dedos do Joãozinho, foi o Joãozinho. Foi ele quem tocou. Então, você não diz assim: ah, foi o polegar, o indicador, o médio, o anular e o mínimo da mão direita, e o polegar, o indicador, o médio, o anular e o mínimo da mão esquerda. Foram eles que tocaram, sei lá, uma sonata de Beethoven. Não. Foi a cabeça, ou seja, foi a identidade, foi o pianista quem tocou aquela obra. Então, assim também, quando nós olhamos para a história da Igreja e vemos o agir dos santos, nós vemos ali a ação de Cristo. Então, quando você vê aqueles apóstolos, todos frágeis, onde Pedro negou Jesus 3 vezes, os outros 9 apóstolos saíram correndo. São João ficou aos pés da cruz e o Judas, claro, Judas se enforcou e saiu do número dos apóstolos pela sua infidelidade. Mas quando você vê os apóstolos de Cristo depois vivendo uma vida santa, depois que em Pentecostes receberam o Espírito Santo, viverem uma vida santa, fazerem obras extraordinárias, enfrentarem o Sinédrio, o mesmo Pedro Fujão, que negou Jesus 3 vezes, depois se apresenta diante do Sinédrio, dos sumos sacerdotes e diz: convém antes obedecer a Deus do que aos homens. E depois ele é jogado na prisão, é açoitado, e os apóstolos saíram de lá da prisão alegres por terem sofrido pelo nome de Jesus. Vejam, a gente vê o que os apóstolos fizeram, a gente lê as atas dos mártires, e a gente lê a vida dos santos, missionários, dos santos monges e monjas, nós vemos a vida de tantos leigos e leigas que heroicamente viveram ao longo desses 2000 anos de igreja, e qual é a conclusão que a gente chega? Realmente, Cristo continua vivo. Cristo continua agindo na história através dos seus santos, através da história da igreja. Por quê? Porque quando acontece cada ato dos santos mártires, é Cristo quem realiza aquilo e, claro, se Cristo realiza isso, é porque nós estamos unidos a Ele no poder do Espírito Santo. É como aquela famosa história de Santa Felicidade, né? Acho que vocês já ouviram falar, pelo menos ouviram recitar no cânon romano, na oração eucarística primeira, o nome dessas duas santas, Perpétua e Felicidade. Eram duas santas do norte da África, onde a Perpétua era a patroa e a Felicidade era a escrava. A Felicidade, ela estava grávida, no 8º mês de gravidez, e começou a ter as dores do parto na prisão. Então, o carcereiro começou a zombar dela. Ah, você está aí gemendo para dar à luz a um filho. Eu quero ver quando você for entregue às feras, for entregue aos leões, aí sim é que eu quero ver você gemer. E então a Felicidade respondeu para o carcereiro, dizendo assim, olha, agora que eu estou aqui nas dores do parto, sou eu quem gemo e sofro. Mas então, quando eu for entregue às feras, um outro sofrerá em mim. Ou seja, é isso mesmo, é Jesus. Porque nas obras dos santos, nós vemos Jesus que realmente vive aquelas virtudes. É por isso que, se a gente vai ler a vida dos santos, a gente encontra coisas que são incríveis, incríveis mesmo. Porque você diz, isso aqui é impossível, um ser humano não é capaz disso. E a resposta é, de fato, um ser humano não é capaz disso. Somente quem tem o Espírito Santo e age divinamente é capaz disso. Então, os 2000 anos de história da igreja atestam claramente, essa presença de Cristo que opera pelo Espírito Santo uma série de ações, de atos extraordinários. Como é possível um conhecimento e uma sabedoria como o conhecimento e a sabedoria de um Tomás de Aquino? Resposta, não é possível. Aquilo lá tem que ser divino. É um conhecimento que somente pela graça uma pessoa é capaz de alcançar. Como é possível, uma pureza de um São Luís, de um São Domingo Sávio, de uma Santa Maria Goretti? Resposta, é impossível mesmo. Essa pureza, ela só pode ser alcançada na graça do Espírito Santo. Como é possível a fortaleza dos mártires como São Lourenço, que depois foi colocado numa grelha e pediu no momento em que ele estava sendo lá assado para mudar de lado? Resposta, isso não é possível, isso é possível na graça do Espírito Santo. Como é possível um heroísmo de uma Santa Teresinha na enfermaria de Lisieux? Ou como é possível um São José de Anchieta atravessar as dificuldades missionárias que ele atravessou? Como é possível o destemor de tantos cristãos diante dos tribunais do mundo, das torturas e dos martírios? Nada disso é possível se não fosse a graça do Espírito Santo. Então, a vida dos santos atesta essa realidade. Quando nós somos crismados, quando nós recebemos o sacramento da confirmação, nós recebemos o Espírito Santo que nos torna capazes de agir desta maneira extraordinária. E se nós não agimos assim, é porque ainda não nos purificamos e não tiramos todos os empecilhos. Então, nessa novena de Pentecostes, peça a Deus a graça do Espírito Santo para que você possa se transformando e cada vez mais apareçam os dons do Espírito Santo e você possa agir divinamente, para que realmente você reconheça nas suas ações, nas suas obras, naquilo que você realiza, ações que não são suas. E possa dizer, como São Paulo, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Isto é possível, porque o Espírito Santo, derramado em nossos corações, nos dá os mesmos sentimentos do Cristo Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.